poder local. Debate, ideias, região e análise. A visão do poder autárquico aqui na Rádio F. Com os autarcas António Robalo e Manuel Fonseca. Poder local, depois das 11 horas da manhã, na Rádio F.
Manhã de segunda-feira, 28 de junho, bem-vindos a mais uma edição do programa Poder Local, a última desta temporada com o Presidente da Câmara do Sabugal, António Robalo, um programa que pode ouvir em direto a partir desta hora, reposição na próxima quarta-feira, de logo depois das 11 da manhã. Dizer que o colega de painel, o Presidente da Câmara de Fornos de Algodres, Manuel Fonseca, não pode estar presente nesta edição devido a compromissos inerentes ao cargo que ele desempenha na Câmara Municipal de Fornos de Algodres. O convidado, então, é António Robalo, que ao longo da próxima hora vamos aqui aproveitar para abordar várias questões. António Robalo, muito bom dia, agradecer-lhe.
Bom dia, mais uma vez. Bom dia, auditório.
A estar aqui connosco na Rádio F.
Rádio F, já não tinha aqui esta presença física há algum tempo.
É verdade. Portanto, é o primeiro programa em formato presencial.
Sim.
E será o último no que diz respeito a esta temporada. António Robalo, precisamente este ano foi um ano bastante conturbado no que diz respeito à pandemia, também no ano passado, mas hoje, e como referi, é o último programa desta temporada e o António Robalo vai deixar de ser Presidente da Câmara do Sabugal,
por inerência. É certo isso.
Por inerência da própria lei, três mandatos à frente.
O que significa que também é o meu último programa nesta qualidade.
Será o último programa nesta qualidade, mas na promessa de ainda regressar, muito provavelmente, ainda em função, em funções no cargo que desempenha, enquanto Presidente da Câmara Municipal do Sabugal. Mas, António Robalo, aproveitamos para este último programa, não torná-lo numa troca de ideias, mas numa entrevista consigo. 8 anos que esteve aqui na Rádio F enquanto comentador. António Robalo, 8 anos onde muita coisa se passou, muitos assuntos vieram ao de cima, mas queria começar primeiro por analisar. Foram 8 anos onde a experiência das comunidades intermunicipais foram implementadas, foram colocadas em cima da mesa. Parece-lhe que este embrião que deu um nascimento, esta comunidade intermunicipal Beiras e Serra da Estrela, já está em velocidade cruzeiro ou ainda é preciso dar mais alguns passos?
Eu acho que, mais uma vez, bom dia e, portanto, começo também por cumprimentar o nosso colega de painel, que não está aqui connosco, o Manuel Fonseca. Pedro, assim, eu penso que nada na vida, nas nossas vidas particulares, na nossa vida em comum, nada, portanto, estamos em constante, diria, mutação e progressão, nós sempre pensando que estamos a fazer essa progressão no sentido positivo. Quando digo sentido positivo, o sentido de sermos cada vez melhores nas organizações, como pessoas, portanto, na comunidade, qualificarmos, portanto, o nosso território, fazermos com que as pessoas vivam cada vez melhor e portanto, se sintam confortáveis e bem no espaço físico que ocupam e no território onde fazem as suas vidas. É evidente que nós estamos em constante progressão. Nós tivemos a oportunidade, ao longo dos 8 anos, em várias matérias, termos uma atitude, diria, por vezes crítica, relativamente ao funcionamento das instituições e ao nosso próprio funcionamento, porque, evidentemente, nós também, os municípios e os presidentes de câmara, estamos permanentemente também sujeitos a sufrágio e sujeitos a essa crítica, a essa análise crítica do nosso trabalho. E eu tive sempre também, neste caso, das comunidades intermunicipais, na CIM Beiras e Serra da Estrela, eu acho que é sempre bom, porque às vezes, e mesmo no nosso auditório, há também essa renovação e essa dinâmica, nem todos nos ouvem ao mesmo tempo e em qualquer circunstância. Portanto, diria que as comunidades intermunicipais apareceram criadas por legislação, por uma determinada legislação que atribuiu umas competências, umas atribuições e que foram, de certa forma, desenhadas no mapa de uma forma, diria eu, pouco democrática, porque juntaram-nos ou fizeram-nos, agruparam-nos como entenderam. Não houve sequer aquele respeito aos antigos distritos, não houve esse respeito ao antigo distrito. Nós aqui, a nossa comunidade intermunicipal resultou da junção de duas comunidades, que foi a Palmeiras. Palmeiras e a Serra da Estrela. Portanto, eu estava com alguns outros parceiros, por exemplo, a Câmara Municipal de Penamacor, na Comorbeiras.
E é um parceiro natural
do município de Sabugal. E da junção resultou, por exemplo, que o Penamacor, nós deixámos de ter na nossa comunidade este parceiro. Foscou a era do Distrito da Guarda, não é da nossa comunidade, a Guiar da Beira não é da nossa comunidade. Portanto, houve aqui uma reconfiguração. É verdade que as Assembleias Municipais validaram, de certa forma, essas configurações, mas começámos todos num trabalho de aprendizagem. E aquilo que eu entendo ao fim destes anos todos é que, por um lado, resultante de duas eleições, entretanto, que houve, e da constituição dos órgãos da presidência, digamos, da comunidade, e dos, houve alguma dificuldade em nós conseguirmos ter um alinhamento único que daria força a uma comunidade como a nossa.
8 anos, sim. 4 presidentes.
Exatamente.
Esta comunidade,
exatamente. Um alinhamento único, porque eu sei que é difícil, é extremamente difícil, porque eu distinguiria claramente aqui três, quatro espaços territoriais dentro desta comunidade. A Cova da Beira, a Serra da Estrela, a Raia, o Rio, o Val do Coa. Portanto, diria que são claramente três territórios dentro da mesma comunidade. E nós depois, quando queremos construir qualquer coisa na comunidade, evidentemente que teremos que pensar sempre nos três territórios, estes três espaços.
Mas são diferenciadores e podem-se complementar uns aos outros.
Evidentemente, os territórios e este tipo de comunidades têm que ter a sua continuidade, e isso é verdade. Mas nem sempre tem sido fácil, portanto, nos consertarmos em torno daquilo que é o mais importante, e no fundo definimos uma estratégia para esta região, é extremamente difícil. Por outro lado, para além da questão da governação de uma entidade como esta, elas apareceram, do meu ponto de vista, mal, também muito focadas no quadro comunitário e nos fundos comunitários. E, portanto, e desfocadas de outras temáticas e de outras concertações que deveriam ser feitas, porque o Pedro referiu que, portanto, eu, por limitação de mandatos, não vou poder recandidatar-me à Câmara Municipal de Sabugal. Portanto, vou cumprir, se tudo for como está previsto, 3 mandatos, 12 anos na presidência da Câmara. E esta nota que eu também deixo é uma nota de difícil gestão para a comunidade intermunicipal, mas também de difícil gestão para territórios como o Sabugal e outros territórios periféricos do interior, que é a questão dos quadros comunitários. As estratégias dos fundos comunitários são definidas de uma forma centralizada, primeiro na Europa, depois em Portugal, depois nas regiões. As regiões, com certeza, é verdade, vão beber às CIMES, digamos, e às estratégias territoriais das CIMES, mas quando se constroem essas estratégias territoriais, elas vão de encontro dar resposta a qual a melhor forma que temos de ir a buscar mais fundos no quadro comunitário. Ou seja, quando, no meu ponto de vista, a estratégia regional deve ir muito mais além do quadro comunitário, ir muito mais além, e portanto, os quadros comunitários deveriam ter a possibilidade de acomodar à margem daquilo que é a visão centralista, de acomodar determinados projetos, quer dos municípios, quer das regiões, projetos que nós sentimos que são emblemáticos, mas que não conseguimos financiamento para eles. E isso aí depois leva-nos muitas vezes àquele choque com o próprio, com o eleitor, com o munícipe, que é no fundo as pessoas por vezes não entenderem como é que, havendo outras obras que são mais importantes, os municípios se pegam, dão mão a determinadas obras que não são na ótica do munícipe tão importantes.
Isto porque parte delas não terão financiamento.
Exatamente, porque há uma permanente, diria, uma permanente preocupação, quer das câmaras, quer das comunidades intermunicipais, de se encaixarem naquilo que são as diretivas, naquilo que são as diretivas para os gastos dos dinheiros, dos fundos comunitários. Porque em territórios como o nosso, territórios, repito, periféricos, em que as fontes de receitas, fontes próprias de financiamento, receitas próprias são escassas, nós, para nós é muito, mas mesmo muito importante, são muito importantes os fundos comunitários. São muito importantes essas várias gavetas. E grande parte das vezes as gavetas dos fundos comunitários não encaixam com aquilo que os territórios verdadeiramente necessitam, não encaixam com aquilo que verdadeiramente nossos munícipes necessitam.
O que é que era estruturante? Que essas gavetas, esses fundos,
eu acho que há aqui necessidade de haver uma maior, chama-se territorialização dos fundos, ou seja, no fundo haver uma maior flexibilidade e uma entrega de fundos a esta comunidade intermunicipal, uma entrega de envelopes financeiros, de forma que depois, dentro da própria comunidade, ela própria possa tomar a decisão de que é do que em cada momento evidentemente tem que haver planeamento a curto, médio e longo prazo, mas em cada momento ela possa, digamos, executar ou lançar ideias e projetos, bons projetos, projetos de oportunidade, que muitas vezes, lá está, não é possível com esta programação e esta programação à longa, e com a preocupação de ir a buscar os fundos comunitários. E depois nós não temos resposta. Recordemos-nos destes últimos tempos, dos tempos de pandemia, deste ano e meio, em que as câmaras municipais, todas elas da região, foram obrigadas a ir à procura dos recursos onde não os tinham, para, grande parte das vezes, suprir deficiências de financiamento, para, com a preocupação de acudir à questão sanitária, mas também à questão social e económica desta pandemia.
Estes são os principais desafios e dificuldades do poder local nesta altura?
Eu acho que, bem, isto é tudo muito mais complexo, é evidente, Pedro, mas é assim, eu estava apenas a referir, e tudo aquilo que eu disse relativo às comunidades intermunicipais, falei duas questões. Falei da questão da... Eu já lá vamos a essa, acho que temos tempo com certeza de desenvolver essa temática do passado e do futuro, e daquilo que é o meu ponto de vista sobre este, para a região, digamos, nessa, na ótica de alguém que conhece bem o território e que acompanhou o seu desenvolvimento e aquilo que foi feito e que não foi feito ao longo dos últimos anos. Mas eu falei relativamente à CIM sintetizando duas questões. Uma, a questão da governança, e eu penso que aí, há grandes... eu tenho uma opinião clara. Eu acho que as comunidades intermunicipais deviam ter uma eleição própria, como têm as câmaras municipais.
Mas aí já não seria partir para uma espécie de região administrativa?
É preferível assumir as coisas como elas devem ser assumidas.
E com uma maior escala?
Exatamente, com outra escala, com outras competências, outras atribuições e, portanto, com outro tipo de com outro modelo de governação. Portanto, eu acho que é necessário pensar no futuro esse lado. E depois, por outro lado, ter a força suficiente para contrariar aquilo que eu acabei de dizer, que as comunidades municipais deixarem não serem apenas, digamos, receptoras de fundos e portanto, preocupadas em ir a buscar os fundos para aquelas gavetas, para aquelas oportunidades que o quadro comunitário nos coloca à frente, tendo alguma palavra a dizer no planeamento e tendo, de certa forma, o financiamento próprio para iniciativas de valor, de elevado valor acrescentado, que possam em qualquer momento a região acolher.
O que é que faz diferença para o comum do cidadão? Onde é que deveria ser apostado esses fundos comunitários? Parte do pressuposto que nestes últimos quadros comunitários não tem havido financiamento ou cofinanciamento para Alcatrão, vamos lhe chamar assim.
Sim.
A parte tecnológica também é uma reivindicação vossa.
Sim.
E como é que se cativa investimento para, nomeadamente, fazer a criação de empregos?
Pedro, é assim. O ponto essencial, o primeiro ponto é o seguinte. Nós temos um território excelente, temos área, temos território, temos espaço territorial desocupado. Temos um espaço territorial que teve, em determinados momentos da história, determinadas tradições, determinadas culturas, determinado potencial produtivo, e que, de uma forma ou de outra, foi perdendo, porque também foi muita gente embora, esses potenciais produtivos. Eu acho que nós temos que partir, identificar o problema. O problema, nós podemos identificá-lo na sua base, dizendo: nós não temos gente suficiente para acudir às necessidades de desenvolvimento do território. E, portanto, a nossa preocupação principal deve ser essa. Deve ser de atrair pessoas, gente. Tratar bem os que estão cá, tudo bem, mas atrair, qualificar, digamos, os serviços para aqueles que estão cá e que resistem, e a capacidade de atrair pessoas. E, portanto, depois, a partir daí, vamos ver como é que, então, as pessoas podem ser atraídas.
Mas para atrair...
Eu só quero dar aqui, fazer um parênteses e recordar que nós, nas últimas eleições legislativas, perdemos um deputado. O que é que significa a perda de um deputado em quatro que tínhamos? Ficámos a ter três. Quer dizer que perdemos um quarto da nossa população. Quer dizer que nós perdemos um quarto da nossa força representativa. Da nossa, portanto, digamos, pressão junto do Poder Central. Portanto, isso significou muito. Eu diria até que em termos de institucionais e organizacionais, uma das grandes machadadas das últimas que foram dadas a este território foi precisamente a perda de um deputado.
Mas isso é o reflexo de perda de população.
Ok.
Como é que estanca...
Mas nós então...
Algum segredo para estancar esta perda?
Segredos não há, e bombas também não há, bazucas também não há, e portanto não há bazuca que resista para isto, não há soluções milagrosas, mas na verdade diria que, do meu ponto de vista, um território, para voltarmos à questão inicial de atrair população, por um lado, tem que no momento em que estamos no, em que se fala, em que a Europa tem como eixo fundamental da ação no próximo quadro comunitário, por exemplo, a transição digital, entendo eu que devíamos ter a força suficiente para que o nosso território, a nossa região, pelo menos nessa área e, no momento, e neste momento, fosse colocado em pé de igualdade com o restante território nacional. Entendo aquilo que eu estou a dizer. É que, pelo menos nisto, pelo menos nesta matéria, nesta área, que é uma área que está a ser construída e que está a ser, portanto, em todo o território nacional, nós não possamos ficar atrás de nenhum território. Eu não estou a dizer que fique já logo à frente. Não podemos é ficar atrás. Porque nós sabemos que a tecnologia, a conectividade vai e vai em territórios ambientalmente qualificados como o nosso, em territórios que têm potencial para ter bons serviços, serviços de qualidade como o nosso, ficar à frente de outros territórios. Eu vou-lhe dar um pequeno exemplo de serviços, porque há coisas que funcionam mal, mas também há coisas que funcionam bem. Por exemplo, o plano de vacinação no nosso território, na nossa região, tem funcionado muito bem. O plano de vacinação, por exemplo, no Sabugal, tem funcionado de uma forma espetacular. E, portanto, é um bom serviço que está a prestar à população, é um bom serviço que nós temos a capacidade de prestar. E temos mais. Portanto, se nós conseguirmos, nesta área do digital, colocarmos-nos ao mesmo nível das outras regiões do país em termos de conectividade, não estamos a iniciar nenhum processo para daqui a 10 anos estarmos igual aos outros. Estamos a partir de um pressuposto igual e com as mesmas regras e com, de certa forma,
transição digital. Podemos ficar para trás.
Não podemos ficar para trás. Essa digamos, é um trabalho que tem que ser, portanto, assumido por todos, desenvolvido e agarrado, porque essa é uma forma de nós conseguirmos atrair novos residentes. Pronto. Ter boa conectividade digital. Ter a conectividade viária. E diria eu, neste momento, está-se a criar tudo porque tenhamos o território tenha uma boa conectividade ferroviária. Também temos...
Mas no aspecto rodoviário ainda há algumas lacunas.
No aspecto rodoviário nós temos os dois eixos principais de A23 e A25, mas depois é evidente que temos aqui alguns 4 ou 5 concelhos que estão ainda afastados
de vias complementares
de acesso. Tendo depois um parque de saúde que ele consiga desenvolver-se, e não apenas contando com a cidade da Guarda e a Covilhã, mas contando com uma saúde preventiva ou saúde de emergência espalhada por todo o território.
Porque, proximidade.
Porque as pessoas, para se instalarem num determinado território, é evidente que têm que ter emprego, é evidente que têm que ter essa conectividade na lógica também, essencialmente, do autoemprego, mas depois há...
Depois há os três setores-chave, a saúde, a educação e a justiça.
Depois há...
Só assim se consegue fixar pessoas.
Há amenidades do cotidiano, da vida cotidiana, que são necessárias. Porque ter os filhos na escola, ter uma assistência em saúde próxima, ter, como disse, uma justiça de qualidade, ter segurança, nós isso conseguimos, temos felizmente um território seguro, isso são amenidades da vida quotidiana que têm a ser complementaridades para outra base, para outra estruturação que do emprego, porque não chega a ter um emprego, ou seja, não chega a ter emprego e ter habitação. É necessário depois, principalmente para casais jovens, que estão com filhos jovens, ter essa possibilidade da escola de qualidade e segura à mão. E depois tem que ter a questão disso da saúde. E por aí afora. Ou seja, nós temos que desenvolver estratégias para captar novos residentes e para dar segurança e qualidade de vida àqueles que aos que temos no território. E diria que depois falta-nos aqui fazer um trabalho que eu costumo dizer, digamos, estamos numa conversa aberta, eu costumo dizer que cada um de nós tem que procurar aquilo que é efetivamente diferenciador. Quando digo cada um de nós, digo até cada um dos nossos municípios e cada um dos nossos autarcas, procurar aquilo que é diferenciador no seu território e tentar especializar-se no seu território. Portanto,
esse será o papel dos dirigentes locais.
Exatamente. E nós temos muito, digamos, aquela tendência a de que o nosso território é o melhor e é bom para tudo. É mentira. Nada mais falso. Nós temos que, efetivamente, cada um dos nossos territórios tem que encontrar a sua especialização produtiva. E é com os seus ótimos recursos, com a sua especialização produtiva, que vamos ter que, a partir daí, desenvolver as atividades essenciais que devem ser motor de criação de emprego em cada um dos nossos territórios.
É esse o desafio dos seus colegas depois de outubro?
Eu acho que eles têm sempre muitos desafios, porque nós estamos a falar da CIM, as câmaras municipais têm depois um desafio acrescido, que é quando todos falham, têm que estar lá as câmaras. Isto não é retórica, isto é assim. Quando todos falham, quando a saúde falha, quando a segurança falha, quando a educação falha, quando tudo falha, a organização do território falha, quem tem que dar resposta de proximidade é a Câmara Municipal. E tem que, de certa forma,
é a rede de salvação.
É a rede de salvação, exatamente. E, portanto, isto significa que, para além das suas competências, as suas atribuições da lei, mais as suas competências, tem que a Câmara está permanentemente atenta àquilo que são, digamos, as entropias que possam ser criadas no território, ou que possam estar a alimentar-se e a surgir no território. E tem que dar resposta, obviamente, se conseguir levar a que haja uma conjugação com o Poder Central, com outras instituições, é o ideal. Mas se nenhum destes responder, terá que responder a Câmara Municipal. Portanto, há enormes desafios para as câmaras. Mas ainda Pedro, das comunidades intermunicipais, deixar a terceira nota, como eu tinha dito duas, que era a governança e a questão da adaptação aos fundos, ir mais além dos fundos, e é precisamente isto que eu ia referir. Só com legitimidade que o voto dá, só com essa disponibilidade e o conhecimento do território, é que se pode fazer uma programação que vá além dos fundos. O que é para mim uma programação além dos fundos? Nós temos que, verdadeiramente, se temos uma estrutura intermunicipal como é a CIM, a Comunidade Beira e Serra da Estrela, ela tem que ter a legitimidade e a força para, em qualquer momento, poder, conjuntamente com cada um dos municípios ou com um conjunto de municípios, desenvolver estratégias e projetos, e para isso tem que ter o financiamento adequado, que possam ser estruturantes, porque o território não é todo igual. Nós não estamos já aqui dissemos, nós competimos, porque o curioso disto é que somos, por exemplo, 15 municípios somos 15 municípios nesta CIM-BSE, mas depois nós também competimos uns com os outros. competimos uns com os outros na atração de investimento, competimos uns com os outros
para os fundos comunitários,
competimos uns com os outros, digamos, em termos promocionais.
Só com uma democratização é que se poderá resolver isto. Para rematar, digamos assim, o futuro poderá passar pela regionalização, António Rebelo?
Eu acho que, eu já vou lá a este tema e até vou introduzir aqui a questão transfronteiriça. E uma curiosidade que também fui apercebendo ao longo da minha governação e das relações que fui tendo, particularmente com os nossos vizinhos espanhóis. E eu já transmiti isto até a governantes com outras responsabilidades, governantes nacionais. Mas eu acho que há aqui ainda uma vertente interessantíssima que é muito trabalhada, por vezes até se pensa que é a salvação dos territórios e da região, mas eu não penso assim. Eu penso que o turismo é o corolário do bom funcionamento da nossa sociedade e do nosso território. Ou seja, se nós conseguirmos ter um território que trata bem os seus residentes, consegue trazer outros residentes, tem pontos de atratividade, tem, digamos, história, tem tradições, tem depois excelentes produtos locais, produção local e digamos, espaços de consumo local qualificado. Nós, naturalmente, somos visitados e, portanto, e nós já sabemos que estes fenómenos, a visitação e a satisfação do visitante e do não vou chamar turista, mas a satisfação do visitante faz com que venham mais visitantes.
Portanto, mas o turismo também é algo volátil. Vimos isso agora por causa da pandemia.
Sim, mas quero dizer que não é necessariamente a salvação, são sazonais, são situações que não têm aquela regularidade que nós gostávamos de ter, mas de qualquer forma vão alimentando a nossa economia e vão permitindo que se envolvam também alguns serviços no nosso território. Eu diria que eu acho que são os principais desafios do futuro para qualquer candidato, pelo menos se eu fosse, era a transição digital, a qualificação do território e, portanto, ter uma qualificação produtiva do nosso território e por outro lado, conseguir consertar todos os agentes que nos provoquem, não estou a falar aqui daqueles residentes permanentes, mas daqueles residentes temporários ao território. E há a questão da regionalização.
Uhum. Pode ser o caminho para esse concretizar ideias que
é evidente. É evidente que as CIMs, como foram criadas, não têm dimensão, não têm escala de região. Se calhar estivéssemos aqui a CIM da Beira Baixa e a nossa CIM junta, já podíamos ter alguma escala regional. Mas é curioso, e eu não estou aqui a falar de minoridade, e nenhuma manifestação antipatriótica, mas dizer daquilo tudo, das minhas relações com o outro lado da fronteira, que eu acho que os espanhóis nos veem Portugal como uma autonomia ibérica. E eu acho que, não sei se o Pedro está a perceber o que é que dizem.
Alargar estas regiões, espaços transfronteiriços?
Eles veem Portugal como veem a Extremadura, a centralidade de Madrid. Olha para Portugal como Castilha e León, Extremadura, Galiza, Portugal. Pronto, é mais uma comunidade autonómica que temos aqui na Península Ibérica, só que aí a nossa relação com eles é de país, de Estado para Estado. E, portanto, eu acho que nós nos devemos preocupar muito mais com a nossa ligação às províncias espanholas e Castilha, no caso estamos a falar de Salamanca e Cáceres, estamos a falar de Castilha, Leão e Extremadura, e portanto nós, ao criar regiões, teríamos que no mínimo ter regiões com a mesma dimensão ou com uma dimensão semelhante à Salamanca, à província de Salamanca, e com dimensões semelhantes à província de Cáceres. Portanto,
para poderia ter mais ou menos três regiões pelo país.
Exatamente, três ou quatro regiões pelo país. Não, mais, dava mais. Dava mais. A região centro dava duas regiões. Portanto, eu sou apologista de uma beira interior forte. E portanto, penso que sim, penso que o futuro de Portugal, o futuro de se quisermos evoluir. E não é por uma questão de autonomia, é por uma questão de, precisamente, de uma melhor
gestão.
Legitimidade
do voto.
E nós temos que avançar para uma situação dessas. E eu, claramente, sou defensor de uma região da beira interior. Porque não nos podemos, e até nesta história dos fundos comunitários, não nos podemos comparar a esse nível com regiões, com Aveiro, com Coimbra, com Leiria. Portanto, não podemos ir por aí. Nós, quando é aberto um aviso genérico para as empresas na região centro, são as empresas do litoral, porque aqui nós não temos, até nesse nível, temos baixa densidade, né, empresarial, e diria que são as empresas do litoral
que absorvem
os fundos e que trabalham. Portanto, só fazendo aqui uma barreira, diria, uma separação entre estas duas beiras, a beira litoral e a beira interior, é que se conseguiria, portanto, não estou a falar do norte, não estou a falar do Alentejo,
dar oportunidades para que elas pudessem ser, que era para...
Mas acho que sim, acho que o caminho, quando for colocado, é por aí. Por isso é que eu digo que até neste lado, a experiência das CIMES é extremamente importante, e não falámos aqui de uma situação que a própria experiência das intercimes, das cimes entre cimes, portanto, que é um processo que vai ter que acontecer, mas que também ainda não está colocado em cima da mesa. Ou seja, o nosso trabalho a nível da cime BSE, Bela e Serra da Estrela, é evidente que, na lógica daquilo que eu estou a dizer, deve haver aqui uma grande coordenação com o cimo da Beira Baixa em determinados projetos, né, em determinadas estratégias comuns, e não tem sido feito este trabalho.
O
ainda,
primeiro
também,
passo poderia ser, por ganhar escala, juntar estas duas cimes numa só?
Não, isso é um tema que não é do momento, portanto, este processo... Segundo a informação que se tem e que se vai tendo, e portanto, aliás, até o próprio processo de direção da CIMES, pode-se eventualmente prever uma reconfiguração destas coisas lá para 2030, já depois deste novo quadro comunitário que aí vem. Mas neste momento, o que está a planear, planeando o PRR, planeando o Portugal 2030. E ainda gastar o dinheiro do programa anterior. Portanto, nós estamos aí.
É muito dinheiro, António Rebalo, que está previsto para esta década. É a resposta aos problemas, por exemplo, e às soluções que aqui apontou no programa? Este PRR, o novo quadro comunitário?
Sim, o PRR, vamos lá, o PRR foi uma forma que a Europa encontrou, no meu ponto de vista, de entregar dinheiro aos países no âmbito desta pandemia, de querer demonstrar que é uma Europa solidária, que está unida e que consegue ter estratégias. É um dinheiro que é entregue, no fundo, para os territórios, para os países se calarem. Diria, tomem lá este bolo, esta fatia.
Mas é um bolo, uma fatia, se calhar nunca antes visto.
Pronto.
A fundo perdido.
Não, nós, sim,
valores a fundo perdido.
Valores a fundo perdido. Agora, onde é que eu acho que e portanto, eu não alinho e não gosto desse discurso que tem sido trazido, que é a bazuca dá para tudo. a bazuca, quando às vezes estamos a falar de determinado problema, resolver um problema em que é preciso dinheiro, é a bazuca resolve. Não, nós temos que, nós temos que perceber que esta pandemia trouxe para o país, que já tinha 1.700.000 pessoas na pobreza, no índice de pobreza, aumentou o número, portanto, a pobreza em Portugal em números aumentou 400.000. Ou seja, nós neste momento no universo da população nacional temos cerca de 2 milhões de pobres. Pobres, pessoas que efetivamente são considerados dos parâmetros
que vivem abaixo do limiar da pobreza.
Da pobreza. Uhum. 2 milhões. Só aí já haveria, só aí nessa área da pobreza, do combate à pobreza, porque é para isso que serve o dinheiro que deveria servir o dinheiro que foi enviado de Bruxelas, porque se é um combate a uma situação específica, a uma situação causada, portanto, nós estamos a combater, nós temos que gastar o dinheiro para contrariar os efeitos dessa situação. E um deles é a pobreza. Outro lado, por outro lado, o desemprego e a questão das empresas que tiveram que cair e que têm que reconfigurar e que obviamente poderão ter essa oportunidade, ligando com aquilo que eu acabei de dizer, de ir à procura novos produtos, novos recursos, novas transformações, novas iniciativas empresariais para empregar essas pessoas. Devia também ir para aí. E depois, obviamente, se queremos ter um território mais próximo, qualificar particularmente os serviços de saúde. E quando eu digo qualificar os serviços de saúde, é ter mais camas, ter mais serviços de saúde, ter mais profissionais, mas também ter mais qualificação nas unidades de saúde, nomeadamente dos concelhos. Eu não concebo, por exemplo, que um processo destes do PRR não chegue a um reforço da capacidade instalada no Centro de Saúde de Setúbal. Por exemplo, se não for feito nada a nível desse espaço, desse centro de saúde, da sede do Conselho, por exemplo, ou não estou a falar da telemedicina, que é portanto, de difícil implementação, mas se não for feito nada a nível da qualificação, quer de instalações, quer de novas respostas, quer de serviços de saúde, inclusive na sede do Conselho, porque para mim, e numa região como a nossa, qualificar as instalações, o centro hospitalar ou da guarda, é qualificar todas as suas dependências da OLS.
Todas as unidades orgânicas.
Digamos, o hospital em si. Portanto, é isto tudo. Portanto, diria, já estava aqui a apontar dois destinos. O combate
à pobreza,
o combate ao desemprego e, digamos, e tentar reconverter as empresas que não tiveram a oportunidade, que caíram, e portanto, porque, repare Pedro, quem tinha empresas e que não conseguiu aguentar as empresas porque aquele negócio que tinha era um negócio que não fluiu durante os tempos de pandemia, são efetivamente gente empreendedora, gente com iniciativa, gente que, se lhe derem a oportunidade, relança a sua atividade.
Continuam a investir.
Depois, o investimento na área da saúde.
Não concentrada.
Exatamente, não concentrada. Agora, espero eu, portanto, e é o receio que tenho, é que o PRR seja, no fundo, distribuído pelos vários ministérios para acudir às despesas correntes dos ministérios.
Esse é o grande receio, prevenir que isso não aconteça.
Sim.
Muito bem. António Rebalo, penso que fizemos aqui uma visão, olhámos para o passado, projetámos o futuro na sua opinião. Quase na reta final desta hora de programa, não registo também em colocar-lhe a sua perspectiva no que diz respeito à componente político-partidária. Uhum. O António Rebalo é presidente da Câmara do Sobral e também é militante do Partido Social Democrata e comentador da Rádio F. Nesse papel, enquanto comentador, como é que perspectiva as autárquicas no distrito de outubro? Prevê que haja algumas mudanças? Não prevê? Qual é a sua visão nesta altura?
As eleições autárquicas ganham sempre em territórios como o nosso, excluindo, diria, vou fazer esta parte, excluindo a sede distrito, a guarda, porque não vou manifestar-me relativamente aqui à questão da Covilhã, Castelo Branco e essa área daí, portanto vou-me cingir aqui apenas à questão distrital.
Até porque os partidos têm chamadas distritais.
Sim. Mas diria que, excluindo a questão da guarda, e na guarda também tem alguma preponderância, mas não a força que tem nos concelhos rurais, né? A política, portanto, as eleições autárquicas que jogam-se, acima de tudo, no conhecimento direto dos candidatos e depois na confiança que as pessoas depositam no candidato, confiança. Eu utilizo essencialmente duas palavras, portanto, que são muito, muito valoradas pelo eleitorado, pelas pessoas, portanto eu também, e lhe dou grande valor, que é a questão da credibilidade e confiança. E, portanto, nós olhamos para alguém e vemos se ele é credível, se ele é confiante, se confiamos nele.
É nisso que o eleitor vai confiar.
Eu costumo dar muitas vezes esta nota, aqui, num ambiente mais familiar, de que a gente olha para o candidato e pergunta assim: se ele tivesse muito dinheiro, se tivesse uma fortuna e tivesse que entregar alguns dias ou algum mês a alguém, destes aqui, a quem é que eu entregava o meu dinheiro para me guardar?
Está aí uma boa figura de
chefe. Exatamente. Eu acho que é por aí. As pessoas votam na pessoa que mais garantias lhe dá da guarda, digamos, daquele tesouro, na guarda do tesouro. Portanto, a palavra confiança e credibilidade é enorme. A sigla partidária conta? Conta, porque facilita o processo de votação, de candidatura, mas aí, portanto, e nos nossos territórios, como disse, conta um pouco menos. Na questão aqui da guarda, portanto, eu não prevejo grandes mudanças, não prevejo mudanças, até porque nós estamos num ambiente difícil para candidatos que se apresentam em oposição, porque com os condicionantes todas que têm havido,
até a campanha eleitoral será condicionada,
muito condicionadas. Uhum. E portanto eu não vejo alterações nos elencos governativos, mais vereador, menos vereador, mais um presidente de junta, menos um presidente de junta. Não vejo alterações significativas, portanto, na gestão, e muito menos, digamos, de presidências ou nos municípios. Agora, aqui na Guarda, portanto, os eleitores da Guarda, com certeza, que terão a oportunidade, como todos, de escolher. Eu disse que é um pouco diferente, porque há aqui alguma urbanidade e alguma fidelização partidária, às vezes, que não há tanto nos territórios rurais. Aqui, claramente, temos o PSD e o Partido Socialista a concorrer. E depois há os candidatos do costume, que haverá sempre, portanto, por uma questão de pontuar ou de pontualizar e marcar presença numa eleição. Pois aqui na Guarda, portanto, temos às vezes, isso também acontece em vários conselhos do país, aparecem projetos pessoais, portanto, pessoas que efetivamente entendem que têm condições para exercer determinados cargos, mas que os partidos não lhe dão essa oportunidade, e aparecem projetos de cariz pessoal que são sempre, de certa forma, projetos. Eu particularmente não alinho com este tipo de situações, mas pronto, mas têm todos em democracia, todos têm direito a concorrer, e não é obrigatório. A democracia não diz que só podem aparecer projetos ligados aos partidos políticos, portanto.
Acima de tudo vai ser aquelas duas palavras que referiu,
a credibilidade e a confiança, é isso
que vai marcar
o candidato credível, e que tiver mais credibilidade, que tem itinerários, trajetórias de credibilidade e de confiança, que as pessoas conhecem pela proximidade e pelas atitudes, são esses candidatos que normalmente a população, portanto os nossos digamos, munícipes valorizam e validam.
Muito bem, António Rebalo, uma hora de programa, estamos mesmo na reta final. Deixar algum apontamento final, se calhar aproveitar, se a pandemia assim o permitir, apelarmos ao turismo, aquilo que referi há pouco.
Sim.
Nós todos temos estes territórios que são diferenciadores.
Nós temos, deixo o apelo, sim senhor, deixo esse apelo, e particularmente essa ação de conhecimento do território, porque é possível pela dimensão, e é possível porque nós não temos, nunca tivemos, também não, e agora muito menos, uma pressão elevada de visitantes nos nossos pontos de atratividade, é possível, de certa forma, fazer turismo cá dentro, não é? E que as pessoas venham conhecer. E nós temos excelentes exemplos, de redes. Portanto, eu presido a ficar minha mal
às aldeias históricas,
não dizer aqui, portanto, dar a sugestão da visitação às aldeias históricas de Portugal.
Aí está um
aqui.
Projeto transversal a três
cimes, exatamente. Coimbra, Beira Baixa e Serra da Estrela. A visitação às nossas aldeias históricas, obviamente que estamos aqui na nossa cime, diria, a nossa cime tem 9 aldeias históricas de 12. Estão nas cimeiras Serra da Estrela.
Uma em Coimbra?
Está uma em Coimbra e duas em Manabeira Baixa. Monsanto e Idenha. E Piódão, portanto, em Coimbra. A visitação a espaços naturais, as reservas dos espaços naturais, quer a Serra da Estrela, quer a Reserva Natural da Malcata, quer o Val do Coa, portanto são...
O termalismo também.
Aproveitar o facto dessa mediação entre o termalismo e saúde, as instâncias termais estarem a funcionar e poderem ser utilizadas, as várias instâncias termais que temos, e particularmente aqui, puxando a brasa à minha sardinha, o CRO, as termas do CRO, portanto, depois
o Serra da Estrela.
Ia falar agora da questão da gastronomia, aproveitar os excelentes restaurantes que temos na região, cada um, lá está, aí sim, cada um com as suas especialidades, cada um com o seu saber fazer. Portanto, nós temos excelentes restaurantes na região. Visitá-los, porque qualquer visita exige, depois necessita também de ser o corpo alimentar, não só a alma, mas também o espírito, mas também é o corpo.
Exatamente.
E portanto há necessidade de se alimentarem, e temos excelentes restaurantes. E depois, quem for àquela região, não faz como o nosso Presidente da Assembleia da República, com os cuidados portanto básicos, a poder até eventualmente, com a máscara, com o distanciamento, fazer uma visitação ali ao lado, passar ao outro lado da fronteira, passar a Espanha, porque para alguém vir à região e também ir sentir, cheirar um pouco do território do lado lá, é importantíssimo. Portanto, eram esses desafios. Atenção, e as atividades ao ar livre. Portanto, digamos, nós ainda ontem, no nosso concelho, desenvolvemos a Race Natura, mas foi uma atividade ao ar livre, com todas
as medidas,
com os planos de proteção e segurança, com todas essas indicações e precauções, digamos, indicadas pela Direção-Geral de Saúde.
Muito bem, António Rebolo, foi um enorme prazer tê-lo aqui durante estes últimos 8 anos, mas também fica a promessa ainda de regressar a este estúdio no papel de comentador.
Para mim também, e saudar mais uma vez o meu parceiro, o Manuela Fonseca. Pronto,
que ainda vai a sufrágio de votos.
Vai. Pronto.
Muito
obrigado,
bem.
Obrigado. Obrigado, meu.
Poder Local. Debate, ideias, região e análise. A visão do poder autárquico aqui na Rádio F. Com os autarcas António Rebolo e Manuel Fonseca. Poder Local, depois das 11 horas da manhã, na Rádio F.